Estamos ao vivo. Hoje eu vou falar de fundos imobiliários, né? Eu costumo falar menos de fundos imobiliários. Quem costuma falar mais de fundo imobiliário aqui na Suno é o professor Baroni. Mas eu vou falar de fundos imobiliários tanto para quem está começando, como também para quem já tem uma certa experiência, né? Eu vou falar aqui, vou criar aqui uma introdução, né, do que são os fundos imobiliários, como eles funcionam. Isso aqui para botar todo mundo na mesma página. Depois eu vou falar sobre os principais tipos de fundos imobiliários existentes. Vou falar como escolher e vou falar também um pouquinho do que eu estou vendo do momento e das perspectivas futuras aí do mercado imobiliário do Brasil. Tá? Bom, o que são fundos imobiliários? Para botar todo mundo na mesma página. Fundos imobiliários nada mais são do que um veículo, né? São veículos de investimentos no segmento imobiliários. Como que você compra um fundo imobiliário? Você compra na bolsa, né? Você abre uma conta numa corretora, né? Diversas delas são super fáceis de você abrir conta. Você vai lá, entra no site de uma corretora, cria sua conta, manda dinheiro e a partir daí você já está conseguindo comprar fundos imobiliários, né? O que eu acho legal nos fundos imobiliários? Eu acho que o brasileiro ele tem uma paixão quase que estrutural por fundos imobiliários. O brasileiro está acostumado a investir em imóveis. Isso vem, talvez, dos portugueses, né? Os portugueses gostavam muito de imóvel. E também da época da inflação, né? Então, o brasileiro já gosta de imóvel. E eu acho que os fundos imobiliários são veículos de investimento muito mais eficientes do que você comprar imóvel diretamente, né? Primeiro, muito mais fácil, rápido, né? Com 100 reais você já compra ali, já vende. Se você for comprar um imóvel, vender um imóvel, é muito mais lento, é muito mais devagar, é muita burocracia, né? Fundo imobiliário não é isso. Segundo, o ticket, né? Você consegue comprar com 100 reais ou menos, você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. O retorno histórico é melhor, né? Por conta da questão tributária dos fundos imobiliários, a isenção tributária de dividendos, os fundos imobiliários eles pagam mais dividendo do que a maior parte dos imóveis que você compra, né? Então, essas são algumas vantagens dos fundos imobiliários, né? E quais são os principais tipos de fundos imobiliários? Eu diria que as duas grandes escolas de fundos imobiliários, ou melhor, dois grandes segmentos de fundos imobiliários, são os fundos de crédito, né, de papel, e os fundos de tijolo. Existem algumas categorias menores, né, os fundos de fundos, os hedge funds, até os fundos de desenvolvimento, né, mas que eles têm uma representatividade menor nos fundos imobiliários. Eu diria que 80%, 90% deles se enquadram nessas duas categorias, tijolo e crédito, né? O que é tijolo? É quando você compra um fundo imobiliário que detém propriedades imobiliárias mesmo, né? Então, fundos que têm lajes, fundos que têm participação em galpões logísticos, fundos que têm participação em shopping, né? Lá fora tem várias outros segmentos que atuam, né? Então, nos Estados Unidos tem fundo de data center, tem fundo até de prisão lá fora, né? Então, o Brasil está engatinhando, o Brasil está começando. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais dessas outras categorias, vamos chamar assim de categorias alternativas. Hoje, na parte de tijolo, as mais populares são logística, lajes e shoppings. Na parte de papel, de crédito, dá para separar em high yield e high grade, né? O que é crédito? Né? O que é papel? Muitas vezes, uma construtora, por exemplo, ela precisa de crédito para fazer a obra. Ela não faz 100% com patrimônio dos cotistas, né, dos empreendedores. Ela pega um pouco de dívida. Pode ser até saudável, né? O crédito imobiliário pode financiar isso. Um dono de um imóvel tem um contrato de longo prazo com uma empresa grande, com uma Ambev, vai. Então, vamos supor que eu seja dono de um imóvel que tenha um contrato aí de 7 anos de locação ainda com a Ambev. Pô, mas eu quero o dinheiro para construir uma casa. Eu posso ceder este meu direito imobiliário, eu vou ganhar esse contrato, eu vou ganhar esse dinheiro ao longo dos próximos anos, para um terceiro, para um fundo de CRI, né? Ele fica com o direito de receber, este fundo fica com o direito de receber, e me dá como contrapartida um dinheiro à vista. Né? Vamos supor, pô, Thiago, você vai receber 100 milhões nos próximos 5 anos, de 7 anos de aluguel. Vou te dar 40 milhões à vista, 50 milhões à vista. Pô, para muita gente pode fazer sentido. Né? Então, o crédito imobiliário ele é muito grande nesses fundos de papel, né, que foram os que mais cresceram no passado. Né? Nós aqui na Suno temos, inclusive, o SNCI, né, que é o nosso fundo de papel. Esses são os dois grandes tipos de fundos imobiliários. Agora, como analisar um fundo imobiliário? Eu quebraria, né, justamente nessas duas categorias, o que você deve buscar. O que você deve buscar num fundo de tijolo e o que você deve buscar num fundo de crédito. Né? Primeiro, eu vou começar antes de falar o que eu buscaria, o que eu não buscaria. Eu não buscaria necessariamente, e esse é o erro que os investidores mais cometem, não buscaria necessariamente o melhor yield, o maior yield. Por quê? Porque o maior yield ele pode ser não recorrente, ele pode ser derivado de uma atividade de risco. Né? Então, não tome decisão baseada somente no yield. Eu deixaria o yield para o final, inclusive. Né? Infelizmente, poucos investidores fazem isso e acabam fazendo besteira. Bom, dito isso, o que eu buscaria num fundo de tijolo? Né? Primeiro, qual que é a estratégia? É comprar logística, shopping, laje? Né? Qual que é o histórico do gestor? Daí depois eu analisaria qual que é o perfil dos imóveis, perfil construtivo, o perfil de inquilino, né? O perfil de localização daquele imóvel. Né? Essas são coisas que eu analisaria num fundo de tijolo. E, sobretudo, bem como também eu vou falar no fundo de CRI, a qualidade do gestor. Esse cara fez bons negócios? Né? Quando eu digo bons negócios, ele comprou bem um imóvel, vendeu bem outro imóvel. Né? Eu gosto de gestores que estejam constantemente comprando e vendendo imóveis. Né? Esse gestor constantemente está buscando deixar as propriedades bem alugadas, né? Alugadas, né? Isso é uma coisa que eu olharia. Né? Então, a qualidade do gestor. Né? Emissões eficientes, isso é outra coisa. Né? O gestor que emite abaixo do patrimonial, pô, só se tiver uma belíssima justificativa. Num fundo de crédito, o que eu analisaria? A qualidade do crédito e ver se o yield é compatível com aquele risco. Né? Eu vejo muitos investidores cometendo o erro de só analisar o yield e daí acabam comprando fundos que têm um risco muito alto. Isso é um erro, né? Porque muitas vezes o yield é alto, mas o risco é alto também. Daí que acontece? Começa a vir inadimplência, né? E daí na hora que não paga, o dividendo cai, a cota cai, todo mundo perde. Então, não analise só o yield, eu repito, eu insisto nisso, porque eu acho que a maior parte dos investidores comete esse erro. E analisaria para ver se o yield é compatível com o risco que o fundo tá correndo. Não tem problema o yield ser alto. O problema é se o yield é alto e o risco é mais alto ainda. Daí existe uma incompatibilidade entre o risco e o retorno. Né? Então, assim que eu analisaria. Analisaria também o histórico do gestor. Né? Ele fez boas alocações, tomou pouca inadimplência. Isso são coisas que eu analisaria. Tá? Bom, como que eu estou vendo o momento atual do segmento de fundos imobiliários? Né? Eu diria que hoje os fundos imobiliários estão, na média, muito descontados, né? Mas eu acho que tem um segmento que vai se recuperar mais rápido que os outros, né? Que eu já vou falar a seguir. Né? Vamos lá, vamos passar um por um. Os shoppings no Brasil, na média, se recuperaram muito forte da pandemia, estão quase todos faturando mais do que faturavam antes da pandemia. E as cotações hoje valem menos do que valiam antes da pandemia. Então, tem um descasamento. Mas eu acho que as empresas listadas de shopping, né, Iguatemi, Multiplan, Allianz, eu acho que estão ainda mais baratas. Então, eu não compraria fundos de shopping, ainda que eles estejam baratos. Eu prefiro as ações de shoppings nesse momento. Logística. Ok, né? Tem uma outra oportunidade, É um segmento que hoje está até um pouco menos arriscado, né, do que os outros de tijolo, mas eu não acho que tem tanta... É um dos segmentos que tem menos divergência entre risco e oportunidade, né? Acho que quem comprar não vai fazer um mau negócio, mas também existem negócios melhores, né? O segmento de lajes, esse está extremamente descontado. É, por outro lado, tem mais risco, né? O risco da economia demorar para voltar e as ocupações das empresas demorarem para voltar. As principais cidades do Brasil estão tendo problemas de vacância, né? A vacância em São Paulo está por volta de 20%, é uma vacância alta. Está caindo? Tá, mas muito lentamente. É, fechou 2021 com 22% de vacância, ano passado foi 20%, né? Ou seja, caiu 2% para ir para uma vacância saudável de 10%, nesse ritmo vai demorar 10 anos, né? Para a vacância de São Paulo ir para um ritmo mais saudável. Então, eu vejo muito barato, mas o tempo não está tão a favor, né? No sentido de que os juros altos, eles tiram a atratividade de um investimento num negócio que pode demorar muito para se recuperar. E com a atividade econômica do Brasil frágil, eu não tenho tanto interesse em fundos de lajes corporativas nesse momento. O que mais eu gosto nesse momento são os fundos de CRI, né? Principalmente aqueles indexados à inflação. Por quê? Porque ocorreu deflação em alguns meses no passado, se não me engano, setembro, outubro e novembro, né? Se não me engano, foram esses meses, né? Pode ter sido um mês antes, pode ter sido agosto, setembro e outubro, ou setembro, outubro, novembro, não me lembro exatamente, mas teve 3 meses no passado de deflação. E como boa parte dos fundos eles têm uma característica que eles pagam inflação mais um rendimento, quando tem deflação, né, o rendimento ele sai de um patamar negativo. E por conta disso, os dividendos dos fundos de papel desabaram. Teve fundo que pagava 1,50, foi para 30 centavos. Gestores bons, não teve culpa do gestor. Só que muitos investidores, ao olhar só yield, se desesperam e vendem cotas de fundo de papel de maneira desesperada. Bom, o que vai acontecer? A inflação já está voltando, já teve inflação em dezembro, deve ter inflação em janeiro, deve ter inflação em fevereiro, deve ter inflação em março, né? Provavelmente aí, quando voltar a tributação da gasolina, a inflação deve se expandir, deve acelerar, o que deve fazer com que os dividendos voltem a subir e daí aqueles que se desesperaram vão voltar a ficar interessados em fundos imobiliários de papel. Então, eu não sou trader, né? Eu não gosto muito dessa mentalidade de day trade, nada disso, mas o comportamento de muitos investidores, para não dizer a maioria dos investidores de fundo imobiliário, ele é tão previsível, né? Eles olham muito o yield, que eu acredito que, assim como as cotações caíram quando os yields caíram, eu acredito que o yield deve subir, é praticamente inevitável, né? A não ser que tenha deflação nos próximos meses, coisa que não está no cenário de ninguém, né? Ainda mais com essa questão tributária da gasolina. Quando a inflação voltar, os dividendos vão voltar com tudo e esses que venderam achando que o patamar baixo dos dividendos iria se perpetuar vão se surpreender e vão comprar cotas de fundos imobiliários de CRI. Então, esse é o segmento que eu mais gosto nesse momento. Tem vários fundos de CRI que devem pagar dividendos assim de IPCA mais 10, IGPM mais 10. Né? Então, eu ficaria muito atento aos fundos de CRI nesse momento. Tá bom, pessoal? Bom, quem gosta de fundos imobiliários, né? A Suno ela está fazendo uma promoção hoje, né, de 30% de desconto na assinatura de fundos imobiliários, coordenada lá pelo professor Baroni, tá? O link eu vou botar aqui na descrição de quem está nos acompanhando no YouTube, tá bom? Se você está no Instagram aqui nos acompanhando, vai ter o link lá nos stories, né? E quem comprar ganha gratuitamente o curso Viva de Dividendos do Felipe Tadevald, né? Felipe Tadevaldo é um cara muito ativo em rede social, o pessoal adora ele, eu adoro ele. Ele tem esse curso, que não é só ele que ministra, né? A Suno criou o curso Viva de Dividendos, né? Que a gente te ensina a construir uma carteira que gere dividendos de maneira muito eficiente. A gente está dando desconto de 30%, tá bom, pessoal? Você compra a carteira FIIs com 30% de desconto e ganha o curso Viva de Dividendos gratuitamente. É só até hoje, à meia-noite. Bom, vou pegar aqui uma ou duas perguntas do do Instagram, né? Vou até ver também do YouTube aqui, ó. As vacâncias dos fundos imobiliários AAA estão mais baixas? Essa pergunta é do Guindo Domingues. Sim, né? O que é um imóvel AAA? Né? AAA, né? São os melhores imóveis do Brasil. Tem lá, eles têm que ter alguns critérios, né? Eu não sei exatamente quais são, mas são vários critérios de qualidade daquele ativo que se o imóvel tiver, vai lá uma certificadora e fala, esse fundo aqui é AAA, né? Bom, o que acontece? Os imóveis AAA, eles geralmente são mais bem localizados, têm inquilinos muito bons e é o último lugar que as pessoas, que as empresas saem, né? O que acontece? Numa crise, se vaga, né, um imóvel num AAA e vaga também um outro, esse AAA geralmente ele atrai mais inquilinos, né? Então ele é o primeiro a que vai ter redução de vacância. Então, sim, a resposta aos imóveis AAA, na média, tem vacância muito menor, né? A vacância da Faria Lima aqui em São Paulo, ela está muito baixa, apesar da vacância em São Paulo estar alta. E a Faria Lima é onde tem os principais imóveis AAA de São Paulo. Deixa eu pegar aqui. Sou menor de idade, consigo investir? Cara, você consegue, mas eu não sei como. Tem que procurar um pouquinho aí na internet, tá bom? Vamos lá. Fala um pouco de REIT, né? REIT são os fundos imobiliários americanos. Se eu indico algum site, olha o Tio Uli aí. Forte abraço, Tio Uli. Grande amigo você. Bom, REITs. Os REITs são os pares dos fundos americanos, dos fundos imobiliários para quem quer investir imóveis nos Estados Unidos, né? Falar um REIT aqui que eu gosto, né? Tem aqui os que a gente indica na Suno, né? Não vou falar. Mas quais são as características deles, né? Eles são empresas, eles tomam dívidas, correm mais risco, tem governança muito diferente dos fundos imobiliários no Brasil. Aqui um fundo imobiliário é gerido por um gestor, né? Lá fora, são empresas, né? Com conselho de administração, etc. Não são obrigados a pagar dividendos mensais. Geralmente pagam menos dividendo que aqui no Brasil. Né? Essas são algumas características dos REITs, tá bom? Eu gosto, acho que para quem quer investir em imóvel, ter uma renda em dólar, os REITs podem ser interessantes. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa live de sexta-feira, tá bom? Acho que eu consegui resolver várias dúvidas dos investidores de fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.